Vamos agora então falar dos trabalhos da assistência social aqui no município de Passo Fundo, a Sencas. A sua titular está aqui presente para conversar conosco, secretária Elenir Chapuz. Secretária Elenir, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto, bom dia Luiz Carlos, é uma satisfação estar aqui na rádio, poder falar um pouco do serviço que é realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social. Eu também refiro que eu me sinto muito agradecida pela oportunidade de estar à frente da Secretaria de Assistência Social, através aí de uma designação, de um convite do prefeito Pedro, porque estou na assistência social já há bastante tempo como servidora pública, participei de vários processos ali que vieram acontecendo no decorrer do tempo, junto com outros colegas. Então, a gente estar podendo hoje fazer esse trabalho, olhando para a assistência social de uma forma mais apurada, digamos assim, né, junto com os demais colegas, é muito importante. Acho que é importante para a cidade, é importante também para a nossa população que depende do trabalho da assistência social. Então, obrigada pela oportunidade também de estar aqui e poder conversar um pouco com a nossa população.
Temos vários temas, então, para tratar com a secretária aqui. Um tema que surgiu em nossa programação com os relatos dos ouvintes, nada melhor que fazer o esclarecimento aqui, secretária Elenir Chapuz, em relação ao benefício da prestação continuada, o trabalho que é realizado pelos CRAS. A senhora nos informava que teve mudanças, inclusive, na própria legislação. Como é que funciona, como é que é realizada a visita? E, de repente, para aquela pessoa que está acamada nesse momento, que depende desse benefício da prestação continuada, o trabalho que os CRAS realizam aqui em Passo Fundo.
Bom, o benefício de prestação continuada, ele é estendido à pessoa com deficiência e a idosos com mais de 65 anos, que precisam, então, ser beneficiados, né, com esse recurso, que é em torno de um salário mínimo. Há algum tempo atrás, o BPC, como a gente chama, as pessoas faziam independente da assistência social, né? Não da assistência social exatamente, mas nem todas estavam incluídas no cadastro único. De alguns anos para cá, isso foi necessário. Todos os benefícios, todos os BPCs, todas as pessoas que são beneficiárias, elas precisam estar incluídas no cadastro único. Isso é uma determinação nacional. Acho que é importante a gente colocar que nós, municípios, nós, Passo Fundo, nós operacionalizamos esses sistemas. Nós atendemos as pessoas, nós orientamos, nós fazemos a inclusão, mas a decisão da pessoa estar ou não beneficiário, tanto do BPC, quanto do Bolsa Família, quanto aos benefícios do próprio cadastro único, isso tem um sistema nacional que faz toda essa gestão, né? Então, o que ocorre de mudanças em relação ao BPC hoje, não exatamente ao BPC, nós tivemos uma mudança em relação ao formato, às composições familiares. Por exemplo, todas as pessoas que são unipessoal, que estão no cadastro, desde março, isso por uma legislação nacional, por um decreto nacional, muitas foram bloqueadas, porque não houve atualização cadastral, ou tem pessoas, por exemplo, que fazia 3, 4 anos que não fazia sua atualização cadastral, então automaticamente isso foi bloqueado de uma forma nacional, certo? O que acontece?
E esse bloqueio, ele pode ser desfeito?
Isso, então o que ocorre? O unipessoal é a pessoa sozinha no cadastro. Eu tenho uma família, por exemplo, tem lá mãe, 2, 3 filhos. É uma composição familiar, né? Eu tenho outro cadastro que tem uma pessoa no cadastro. Então, esses automaticamente, eles passaram a nível nacional por esse rastreio, né?
Correto.
E foram, muitos foram, acabaram sendo bloqueados. Os municípios receberam, então, essa demanda e essa informação. O que hoje nós precisamos fazer? Sim, há a possibilidade de rever, de entender melhor a situação, e tem muitos desses casos que é BPC. Então, a pessoa estava sozinha e acabou sendo bloqueada da mesma forma. Então, nós precisamos fazer uma atualização cadastral e a visita, ela é obrigatória. Então, quer dizer, os nossos técnicos, os nossos servidores, os nossos trabalhadores, eles precisam fazer a visita e tem que fazer, e isso tem que ser inserido no processo de revisão, né? Para que retorne, então, o benefício. como veio de uma forma volumosa e uma forma ao mesmo tempo, digamos assim...
Veio, né? Além do que se esperava, a quantidade de gente.
Isso, então é um processo que a gente está trabalhando, está correndo para fazer esse trabalho. O pessoal tem feito as visitas, às vezes ocorre que vai lá, faz a visita, a pessoa não se encontra. Teve casos, por exemplo, que já foi 2, 3 vezes, não encontrou, né? Então, é uma cidade toda, é bem amplo isso. Ah. Nós temos aí 28 mil famílias no nosso cadastro. Claro que nem todas é unipessoal, né? Temos um número X de unipessoal, que é em torno de 8.500. Em torno de 5.500, mais ou menos, já está regularizado, né? Já está tudo ok. Mas falta ainda um grande número de pessoas. Nós estamos priorizando, neste momento, os BPCs. Porque a gente sabe que ou é a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa que só tem essa renda e que precisa muito desse recurso para continuar a sua subsistência.
Pois é, então esse trabalho está acontecendo com os CRAS aqui na cidade. Como é que a pessoa tem que manter contato com o CRAS vai até essa pessoa. Como é que funciona isso na prática, secretária?
Esse é um processo que nós tivemos algum tempo atrás também, nós tínhamos tudo centralizado na secretaria. Tinha o cadastro único, na verdade quem faz essa gestão é o cadastro único. Nós temos um setor dentro da proteção básica, da assistência social, que é o cadastro único que faz todo esse processo. Inclusive isso é muito sério, as pessoas que trabalham no cadastro, as pessoas que podem estar fazendo alguma alteração, elas são permissionadas, elas têm uma senha pessoal. Ele é muito, muito sério e tem que ser um trabalho muito efetivo, bem direcionado, né? Nós temos hoje descentralizado o cadastro único, eles estão nos 4 CRAS do município. Certo? Sim. Então as pessoas devem procurar o CRAS, aquela que tem para fazer a sua atualização cadastral, né? E se houver a necessidade da visita, então isso já está lá posto, já vem para nós. Já vem, inclusive, dentro do sistema, já vem, ó, a visita, né, e tal. E essa visita, ela precisa ser realizada. Mas sim, é através dos 4 CRAS do município.
Tá. De repente, quem está acompanhando não sabe da importância. Por que que é importante ocorrer a visita? Lá são coletados dados, é verificado o caso daquela pessoa, a situação que ela vive. Por que que é importante a visita, secretária?
Porque a visita em loco, ela é um processo, né, que ela compõe, então, todo esse sistema, que é através da entrevista que é feita no CRAS, do atendimento técnico em algumas vezes, né, quando necessário. E a visita, ela faz parte do processo. É o momento de ir em loco, então, verificar se essa situação, ela, como é que ela está, se realmente ela é beneficiária ou não é beneficiária. Tem N situações, tem casos bem complexos, às vezes a maioria dos casos, e principalmente aqui no município de Passo Fundo, eles são casos que está tudo ok, tudo correto, tudo certinho, realmente a pessoa é unipessoal, ela depende somente daquela renda, mas tem casos, às vezes, que existe um casal, por exemplo, que ele coloca como unipessoal, mas ele vive no mesmo espaço, ele está junto, enfim. Então tem algumas situações que elas precisam ser averiguadas, né? A gente chama de averiguação cadastral. Então isso faz parte do processo do trabalho realizado em relação ao cadastro único, que conforme a gente já colocou, é nacional. Essas diretrizes todas, elas vêm para o cumprimento dos municípios. Os municípios precisam estar fazendo esse processo. Não é da vontade da gestão, nem do próprio cadastro, nem do prefeito, nem da secretária Helenir, né? Não, é um sistema que nós operacionalizamos e nós temos diretrizes, regras, normativas que precisam ser realizadas e precisam ser seguidas.
Como a senhora contava, então, né, secretária Helenir Chapuz, é uma corrida contra o tempo. Pessoas que dependem dessa renda, às vezes é a única renda, esse BPC. Então, eles têm essa prioridade no momento. Então, o trabalho intenso da sua equipe nesse período.
Exato, é um trabalho intenso. Nós temos um carro e um motorista que especificamente está ali somente para fazer, né? E junto com, claro, tem que ir o entrevistador junto, tem que ir o profissional do CRAS, enfim, a pessoa que trabalha diretamente no cadastro. Para que vá fazendo esse processo, vá fazendo esse trabalho e vá priorizando aquilo que é, né, mais prioritário, digamos assim, que está relacionado justamente com os benefícios de prestação continuada, idoso e pessoa com deficiência.
Perfeito. Antes de falar dos demais trabalhos da SENC, sobre esse trabalho do CRAS, BPC, alguma outra orientação que a senhora transmitiria à nossa comunidade, aos ouvintes que estão agora acompanhando?
Olha, qualquer dúvida, qualquer orientação, né, podem procurar os nossos espaços, nossos equipamentos, podem me procurar na secretaria, que a gente está lá para orientar, para para tentar resolver sempre todas as questões, porque a gente sabe que envolve um volume grande de pessoas, envolve famílias, envolve muitas dores em alguns momentos, porque essa é a renda que a pessoa tem, esse é o acesso que a pessoa tem. O volume de trabalho da assistência social, ele é bem grande, né? Bastante significativo, mas temos muitas pessoas, muitos assistentes sociais, psicólogos, as nossas coordenadoras dos CRAS que estão lá para orientar, para tentar organizar da melhor forma possível para que a pessoa seja realmente beneficiada.
Uma dúvida que ocorre agora aqui, então ocorre a visita lá, a entrevista, automaticamente esses dados vão ser atualizados, a pessoa passa a contar com o benefício rapidamente ou depende da autorização lá em Brasília? Como é que funciona a partir dessa visita?
Na verdade, a visita ela faz parte do nosso processo de trabalho, nós vamos colocar isso no sistema, vai ter o parecer então que vai para o sistema. E o desbloqueio aí não depende do município. Mas ele não demora muito para acontecer, né? Ele tem acontecido de uma forma até razoável, né? Agilidade, assim.
Correto. Estamos vivendo um período, né, secretária Lenir Chapuz, das Sencas, de muito frio. Frio veio para valer. E as equipes estão em ação aí, em apoio a essas famílias necessitadas. Inclusive está ocorrendo a campanha de doação de cobertura aqui no município de Passo Fundo.
Isso, nós temos então, a assistência social, ela é diferente um pouquinho das outras políticas públicas, porque ela é para quem dela necessitar, né? Então nós trabalhamos, o nosso papel principal é trabalhar com um contingente da população que se encontra em vulnerabilidade, que está no cadastro único, que é o nosso público prioritário, e mesmo dentro do cadastro existem divisões, né? Existem aqueles que têm a renda per capita até um determinado valor, que daí recebem o Bolsa Família, né? A renda pessoal assim, de cada um da família, e existem aqueles que estão no cadastro, podem acessar outros benefícios, mas não são beneficiários do Bolsa Família por conta da renda. Então, ela é para quem dela necessitar. É diferente, por exemplo, da saúde, que é universal para todos, independente de critério e de renda. A assistência, ela tem esse diferencial. Tá? Obviamente que agora, com as temperaturas mais baixas, uma parte da população sempre busca, né? Nos busca em razão de roupas, agasalhos quentes e principalmente cobertores. Então, o prefeito Pedro, ele nos pediu que nós fizéssemos, né, uma campanha e Passo Fundo Solidário, dessa vez voltada então, para a doação de cobertores. Né? Às vezes a gente olha aquele cobertorzinho que está lá, que não está sendo tão usado. Nós precisamos desse cobertor, né? Porque esse cobertor com certeza ele vai beneficiar alguma família, alguma criança, algum idoso que está nesse momento precisando, porque os nossos invernos são rigorosos e por mais que a gente busque fazer toda uma organização, às vezes somos surpreendidos por pessoas que vêm em busca frequentemente, né, desse auxílio para poder passar esses dias mais frios. Então a gente está com a campanha em andamento.
A pessoa diz aqui, ó, tem cobertor para doar, ela não tem como levar. A equipe vai lá buscar esses cobertores, tem que levar nas Sencas para doações.
Nós estamos solicitando que as pessoas deixem na secretaria, que é ali na rua Moron, 2022, bem em frente à biblioteca pública, né? Se tiver algum caso pontual que a pessoa não tenha possibilidade, pode entrar em contato que nós vamos organizar então para que alguém vá buscar esses cobertores. Pode entrar em contato através do telefone 3312-3070, que nós vamos providenciar então a busca, a coleta.
Moradores de rua hoje em Passo Fundo, há um número significativo, reduziu. A gente conversava aqui que antigamente havia aqui em Passo Fundo a atuação do lavador de carro, né, que já não se vê mais pelas ruas da cidade. Moradores de rua ainda existem? Como é que está a realidade hoje aqui em Passo Fundo? Reduziu? Como é que está a realidade, secretária Elenir Chapuz das Sencas?
Olha, esse tema da pessoa em situação de rua, ele é um tema nacional, né? Nós estamos vivendo uma realidade hoje de um aumento da população de rua de 25% no Brasil. Isso é uma estatística de 2023 para 2024. Né? Então, claro que as pessoas elas vivem nos municípios, é nos municípios que a vida acontece. Então, Passo Fundo também sofreu alteração, nós estamos recebendo muitas pessoas assim, de fora do município que acabam chegando aqui. Dos nossos atendimentos, em torno de 70% é de outros municípios que vêm para Passo Fundo, porque Passo Fundo é uma cidade movimentada, é uma cidade que tem grandes possibilidades, é uma cidade que está sempre crescendo, que tem trabalho, que tem uma cidade pujante, né? E isso atrai todos para Passo Fundo, muitas pessoas para Passo Fundo, inclusive pessoas em situação de rua. Porque alguns municípios, às vezes, não têm muitas ofertas e eles acabam não permanecendo ou vindo aonde tem. E nós temos aqui no município 3 serviços organizados para atender essa população, né? Dentro da assistência social, que é a abordagem social. A abordagem faz um serviço de ir lá, abordar as pessoas, conhecer, saber qual é a realidade, o por que ela está na rua, e ao mesmo tempo estabelecer um vínculo com a pessoa, porque esse é um dos problemas mais complexos para se trabalhar com a pessoa em situação de rua. A pessoa tem que ter procurar construir uma relação de confiança para que ela consiga, então, dizer o que ela está fazendo, o que ela quer, por que está na rua, quais as possibilidades, quais as intervenções que podem ser realizadas. Então, a nossa abordagem faz esse trabalho. Depois, nós temos o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que é o Centro Pop. Esse serviço foi implantado em 2014 e ele faz o atendimento técnico. Ele oferece serviço durante o dia, então a pessoa em situação de rua, ela não precisa ficar na rua, ela pode ficar no Centro Pop, lá ela vai ter o lanche, ela vai ter o atendimento, ela vai ter muitos, não tem documentos, não, uma série de questões, ela vai poder ter, então, esse encaminhamento para documento. O Centro Pop também ele faz todo um... não é sozinho, né? Nós trabalhamos numa rede. Nós trabalhamos com a rede de saúde, nós trabalhamos com a segurança. Então, faz todo um diálogo lá com os CAPs, com o CAPs AD, que é CAPs Álcool e Drogas, com o CAPs 2, que é Questões de Saúde Mental, para que a gente consiga encaminhar essa pessoa da melhor forma possível, com o objetivo sempre de tirá-la da rua, tirar da situação de risco, tirar dessa situação que ela muitas vezes se encontra. E nós temos a casa de passagem, que é o albergue, onde tem o pernoite, onde tem a refeição, e a pessoa não precisa ficar na rua, ela pode estar na casa.
Tem um número significativo de pessoas hoje no albergue lá?
Olha, nós temos, sim, nós temos um número bastante significativo, né? Mas nós temos, assim, também resultados em relação a isso. A gente percebe que alguns municípios têm algumas metodologias de tirar imediatamente as pessoas ou mandar para outros lugares, né? O nosso trabalho, ele é técnico, ele é sensível, ele é direcionado. Por exemplo, tem outra situação, outro encaminhamento do nosso fluxo, que é fazer com que a pessoa retorne para sua cidade de origem, né? Então, aí nós disponibilizamos passagem, disponibilizamos o recurso. E os nossos atendimentos, aí nós temos 30 vagas para pernoite, praticamente na totalidade, todos os dias, assim, né? Chega 26, 27, 28 pessoas que buscam, principalmente nessa época mais fria, que buscam, então, o pernoite na casa de passagem.
Tem perguntas chegando aqui, mas teve um caso aqui em específico que chamou a atenção da comunidade. Era do indivíduo que a gente não sabia o nome, chamava aí de Urso Polar, entre aspas, pela cidade, que mobilizou todas as suas equipes aí do município de Passo Fundo para este acolhimento. Então, quando acontece esse caso aqui, não apenas assim, que as demais secretarias se mobilizam para o encaminhamento.
Exatamente, né? Nós não somos, nós trabalhamos numa rede, né? Numa rede de trabalho, de cuidado, enfim, de identificação dessa pessoa, desse sujeito, e as intervenções realizadas, elas são discutidas, né? Então, bom, qual é o melhor processo, qual é o melhor caminho? Talvez a dificuldade maior que se encontre não é nos encaminhamentos, não é na falta de ofertas. Por exemplo, Centro Pop, Passo Fundo, é um dos 5, 6 municípios no Rio Grande do Sul que tem esse equipamento, que é especializado para atender essa população e para fazer o melhor direcionamento, para que as pessoas não permaneçam na rua. Mas nós temos também a questão de que a pessoa ela precisa aceitar as intervenções que são realizadas. A maior dificuldade está no aceite, né?
Aceitar
porque cada um tem a sua história, a sua condição, a sua situação. Então, muitas vezes, esse é o maior empecilho que nós encontramos. É o aceite da pessoa. E, lógico, Por isso que é importante essa vinculação, esse processo, essa construção que se procura construir em relação à pessoa em situação de rua. Aquela ideia de que a gente consegue chegar e, não, agora vamos tirar daqui e terminou, isso não é real, né? Então, às vezes a gente vê até alguns municípios tendo essa atitude, não, tiramos tudo, até tem uma palavra que a gente não gosta muito, né? Que a gente usa no serviço social, que faz tipo uma higienização, assim, tira tudo, não tem ninguém em situação de rua e tal, mas essa é uma realidade de todos os municípios. Nós não podemos, assim, ó, tentar esconder não é a solução. Nós temos que trabalhar pontualmente, individualmente, vendo cada caso, cada situação, e como uma rede de saúde, de segurança, de assistência social, de educação. Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que estavam na rua, que nós, através de um processo de trabalho, saíram da rua, se trataram, foram fazer um curso, hoje estão trabalhando. Então, tem muitos casos assim que tem êxito, mas tem sempre a contrapartida também do usuário. Não só da pessoa em situação de rua, mas de qualquer pessoa que é atendida em qualquer situação, né?
10h36, a temperatura está em 15 graus. O Davi pergunta aqui para a secretária Elenir Chapuis, ouvinte, que a senhora pensa a respeito da esmola e qual a orientação. A pessoa às vezes fica com o coração partido, chega ali alguém pedindo esmola, mas eu vou ajudar, o que eu faço? Mas se eu ajudar, a pessoa não vai para os programas do município em relação à esmola aqui.
Olha, excelente pergunta, muito obrigada pela pergunta. É exatamente isso, né? Eu entendo a questão do coração partido, porque parte o nosso coração mesmo. Sim. E Passo Fundo é uma cidade solidária, é uma cidade acolhedora, e isso é uma fala dos próprios usuários, das próprias pessoas em situação de rua. Eles mesmos colocam no serviço, Passo Fundo nos acolhe, Passo Fundo é acolhedor, né, em todos os sentidos. Então, temos pessoas muito solidárias, mas não é saudável, né? Não é indicado, não é a orientação que nós temos de que as pessoas deem esmola. Porque quanto mais oferta a pessoa tiver na rua, mais facilidade ela vai ter de permanecer na rua e mais dificuldade de sair da rua. Então, nós temos os serviços, nós temos um grande investimento, né, municipal, no sentido de atender essa população, de tirar ela da rua. Não somente tirar no sentido de tirar daquele lugar naquele momento, mas o tirar dessa condição e dessa situação de exclusão, de vulnerabilidade e de risco que ela se encontra. Certamente que nós nos sentimos muito sensibilizados com toda a situação, mas o caminho é mandar para o serviço, que busque assistência, que busque o centro pop durante o dia, que busque a casa de passagem durante a noite, porque nós vamos ter o atendimento mais adequado, vamos procurar entender a situação e atender da melhor forma, que dialogue também com o desejo dessa pessoa que está nessa condição.
Pois é, em outros estados, lá no norte, por exemplo, como eles pedem a esmola, o senhor me dá uma merenda, é o jeito que eles falam, o senhor me dá uma merenda, né? A senhora me ajuda com uma merenda. Tem mais uma pergunta aqui para a secretária Elenir Chapuis. Final de semana, tem um telefone de plantão? De repente alguém viu uma pessoa em situação de rua para o município prestar o apoio. Há um telefone de plantão, por exemplo, à noite e final de semana?
Sim, nós temos à noite, então, das 19 às 7 horas da manhã, né? É o telefone da própria abordagem, então, que pode ser acionado, que é o 991939597. Então, pode ser ligado e nós temos uma equipe ali que vai fazer em loco a verificação, vai ver quem é a pessoa, ver qual a situação, qual a condição e qual o encaminhamento que nós podemos fazer. Mas tem pessoas, tem alguns usuários, né, que eles são muito persistentes e é muito difícil tirar nem um pernoite. Muitas vezes eles não aceitam, eles preferem ficar na rua com muito frio. Mas a oferta, ela está aí, ela existe, a gente faz muitas propostas no sentido de que a pessoa saia daquela situação, pelo menos para ver uma redução de danos, né? Sim. E posteriormente vamos entendendo melhor cada situação e procurando tratar e fazer o encaminhamento.
Aí então, secretária Elenir Chapuis, a gente quer agradecer a sua presença aqui pela orientação, pelas informações, de volta a conversar em outras oportunidades. Sucesso à frente das Sencas para toda a sua equipe. Alguma outra informação nesta segunda-feira a quem está ouvindo o Comando Popular aqui da Rádio Planalto News?
Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, ouvintes, por nos ouvirem, né? Queria dizer que a forma de de contribuir, a sociedade também é participar desse processo, desse atendimento, nos auxilia na campanha dos cobertores, que nós vamos direcionar não só para a população de rua, mas também para pessoas que são atendidas nos CRAS, no CREAS, em vulnerabilidade. Então nós agradecemos muito todos que puderem contribuir. Ao invés da esmola, quem sabe um cobertor, né, vai chegar da maneira correta, da maneira certa, naquela família, naquela pessoa que precisa.